Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui, tradicionalmente, na nossa segunda-feira, para mais um programa Conexão Campo-Cidade, o programa que tem como grande objetivo unir o público urbano ao público rural e um só objetivo, que é promover o desenvolvimento do nosso país. E hoje temos uma bancada aqui muito rica de gente competente, inteligente, para a gente fazer uma boa discussão sobre vários assuntos relevantes do momento. Nós temos aqui conosco o Jefferson Souza, que é da Agroinvest, e também o nosso colega José Carlos Lima Júnior, que é da Marquestrat e também da Harvard University. E a minha colega Letícia Jacinto, e também daqui a pouco estará conosco a Samanta Pineda para compor o nosso time aqui de debates.
Já cheguei, Marcelo. Boa noite.
Chegou, Samanta. Seja bem-vinda. Então, temos duas mulheres muito inteligentes e competentes aqui conosco hoje. O primeiro assunto que eu queria jogar na mesa aqui é o seguinte: o Irã acaba de bombardear bases americanas no Iraque, no Catar, e isso é um negócio extremamente delicado e complicado, porque é o seguinte, isso é igual aquelas brigas de família antigas que tinha, você desentende com um, desentende com o outro, e aí aquilo vai multiplicando e mais pessoas vão se sentindo ofendidas, prejudicadas, e de repente o que era um conflito de dois vira um conflito de 10, de 20, de 30 e assim por diante. Então a gente vê com muita atenção e muita preocupação esse conflito no Golfo Pérsico, e a gente sabe que isso vai interferir diretamente na economia global, vai interferir no preço do petróleo. Interferindo no preço do petróleo, vai gerar inflação, vai gerar possíveis altas para quem produz bioenergia, como a soja através do biodiesel e o milho através do etanol e a própria cana-de-açúcar aí com etanol e assim por diante. Zé Carlos, como é que você está vendo esse conflito e o que, que isso impacta na sua visão para o nosso país, para a nossa economia e para o nosso agro?
Olá, Marcelo. Antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com todos aqui da mesa, nesse momento, como você bem trouxe, preocupante para o mundo como um todo. E aqui eu acho importante colocar algumas situações que a gente vive, né? No primeiro momento, nós tivemos ali aquele bombardeio americano lá nas instalações nucleares do Irã na noite de sábado, né, dia 21. E no dia 22, nós tivemos ali o parlamento iraniano aprovando, né, o bloqueio ali do Estreito de Hormuz. Só que tem um fato que é importante, que o nosso ouvinte precisa, que o nosso público, né, que nos acompanha aqui, precisa ter um belo entendimento, que é a postura do Irã, o parlamento, a aprovação que teve ali foi simbólica e política. Uma vez que toda aprovação efetiva para qualquer tipo de embargo e sanção para fechamento do Estreito deve passar pelo Ayatollah. E aqui é que tem um ponto extremamente importante. Supondo que o Ayatollah venha aí fazer a aprovação e fechar realmente o Estreito, isso seria a primeira vez em 40 anos que estaria sendo fechado. E esse ponto a gente precisa considerar. Por outro lado, você trouxe há pouco aqui a notícia aí, né, de que o Irã atacou algumas bases militares dos Estados Unidos. E o que chama atenção é que quando você olha a temperatura nesse momento que pode ser medida a partir da cotação do barril do petróleo, o barril do petróleo está caindo e não subindo. Ou seja, o que a gente percebe nesse instante é que parece que o Irã mandou, avisou, de certa maneira, os Estados Unidos que iria fazer ali o ataque, e um dos ataques que foi feito em uma das bases americanas, essa base estava vazia há uma semana. Ou seja, nós temos uma simbologia muito mais voltada, nesse momento, para a população iraniana, do que efetivamente aí para o mundo como um todo, ainda que seja preocupante essa escalada.
Perfeito, Zé. Eu acho que muito legal isso que você colocou. E Jefferson, qual a sua percepção aí desse conflito?
Marcelo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos aqui. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu acabo acompanhando muito o mercado de insumos como um todo, fertilizantes propriamente dito. Você comentava que vários mercados podem sofrer. E no caso da ureia, nós já vemos o sofrimento, né? O meu preço está subindo $120, mais ou menos, desde que nós tivemos os primeiros ataques. Isso aconteceu no dia 13 de junho e desde então a ureia sobe todos os dias. E é uma incerteza muito grande porque o Brasil ele mantém uma posição de importador. Nós não somos produtores de ureia, nós não produzimos ureia nesse primeiro semestre. A produção brasileira foi de zero. E agora, segundo semestre, tem uma perspectiva da Petrobras voltar, etc., mas ainda ficamos como importadores. E o problema, Marcelo, é que o produtor brasileiro ele está comprando o seu fertilizante agora para a safrinha, está comprando agora para o verão, e ele sente uma alta desse tamanho, né? E isso significa que o grão não acompanha, diferente do que foi lá quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Quando a Rússia invade a Ucrânia, o preço do trigo sobe, o preço do milho também sobe. Agora, esse ano, nós só temos a ureia subindo. E é um problema danado, porque a maior parte das importações de ureia no Brasil se concentram no segundo semestre. Eu fiz uma conta final de semana. Tradicionalmente, o Brasil importa de 30% a 35% da ureia no primeiro semestre e o restante no segundo semestre. Então, nosso programa de importação de ureia ele ganha corpo a partir de agosto, mais ou menos. Então, quer dizer que nós não temos o volume necessário para abastecer a nossa safra aqui no Brasil. E o Irã, ele corresponde entre 17% e 20% do que o Brasil importa. E os países que compõem a região do Oriente Médio representam mais ou menos 40% do que o mundo acaba colocando de fluxo de ureia. E como o José comentou a respeito do Hormuz, o problema nosso é que se acontecer realmente o fechamento, você vai causar um problema gigantesco no fluxo global de ureia. E nesse caso, a conta ela vai chegar ainda mais forte para o produtor brasileiro. É uma preocupação do setor como um todo, Marcelo, pelo que nós estamos acompanhando.
Muito legal isso que você colocou, Jefferson. Isso se agrava num cenário de margens já muito apertadas e, em alguns lugares, margens negativas, né? Letícia, sua visão desse contexto atual, Letícia.
Boa tarde a todos, né? Agradecer aqui ao José Carlos e ao Jefferson por participar conosco do programa e trouxeram pontuações importantes. Esse aviso que o Irã deu ao Catar sobre o ataque e também a observação, né, que ele trouxe, que usou o mesmo número de bombas, porque precisava de dar uma retaliação para os Estados Unidos, foi visto como um sinal de que o Irã quer reduzir as tensões com os Estados Unidos. Mas temos uma justificativa aí, muito debate, né, Marcelo, também, em relação a como que os Estados Unidos está sendo visto e a preocupação dos americanos de virar uma nova guerra do Iraque, as perdas que teve. E existem inúmeras justificativas, né, para a ação dos Estados Unidos contra o Irã nessa nova geopolítica. Primeiro, o Irã vinha fazendo aí um enriquecimento de urânio, muito além das necessidades civis ali. A possibilidade da construção dessas bombas e em 2023 teve aquelas partículas de urânio enriquecidas de 83,7% que foram encontradas em Fordham, que foi bombardeada, e eles falaram que isso foi um acidente, mas a maioria duvidou dessa alegação. O Irã também, as ações ali também são vistas como desestabilizadores pelos vizinhos, pelos Emirados Árabes, pela Arábia Saudita, critica o regime iraniano, né, e essa posse de armas nucleares encoraja esses esforços de guerra também, no geral ali. Então, nós temos, eu queria perguntar aqui, né, que outras alternativas, que outras, o que vocês acham, né, dessa ação dos Estados Unidos em primeira mão? E quais as estratégias alternativas, além do uso dessa força militar, que a gente teria, né, para abordar efetivamente essas ambições nucleares do Irã?
Ô Letícia, antes da gente debater esse ponto que você está colocando, vamos ouvir só a visão da Samantha em cima desse contexto e aí a gente já responde esses questionamentos seus.
Obrigada, Marcelo. Eu tive que sair aqui do computador, entrar pelo celular, o sinal não estava bom, mas eu pude ouvir a exposição de todos. Eu até vou emendar na pergunta da Letícia, né? Se a gente tem alguma alternativa, mas o que eu entendo disso tudo é que o Brasil acaba ficando distante, muitas vezes se posicionando de um jeito tenso. O que a gente viu de manifestação do Itamaraty ontem, questionando a posição dos Estados Unidos, condenando, na verdade, né, a ação dos Estados Unidos. A pergunta que eu quero emendar na da Letícia é se a gente tem alternativa a essas questões. Primeiro, lembrar que quando a Rússia começou a guerra com a Ucrânia, nós tivemos um problema no potássio, que vinha da Bielorrússia, e depois a gente teve que correr para o Canadá para tentar suprir essa demanda, saber se a gente tem um mercado alternativo de ureia, em primeiro ponto. E segundo ponto, nessa questão do posicionamento do Brasil. Na opinião dos nossos convidados, esse posicionamento do Brasil, que acaba sendo um posicionamento que a gente sempre fica tenso um pouquinho antes do Itamaraty soltar sua nota oficial, e quando sai, sai sempre numa questão, parece que um pouco provocativa.
Ideológica.
Exato. E aí isso me preocupa também, porque até que ponto que a gente está fora de tudo isso? Essa leitura que eu queria ouvir dos nossos convidados aí.
Eu quero, antes dos convidados falar, eu quero colocar só mais um ponto aqui. É o seguinte, para quem viaja para o exterior, às vezes, um exemplo, você vai na Disney, onde tem gente do mundo inteiro, você fica amigo ali na fila de iraniano, de israelense, de indiano, de chinês, de russo.
De muçulmano, de judeu.
E a gente percebe uma coisa, o seguinte, que nós, seres humanos, a gente se dá bem com todas as raças, todas as nacionalidades, que não tem problema nenhum. Eu me lembro como se fosse hoje, eu numa fila lá nos Estados Unidos, e eu conversando com a minha esposa, e na frente dois iranianos, um deles falava um pouco português, entendeu que eu estava conversando com a minha mulher, entrou na conversa para tentar ajudar, dar dica para nós na próxima cidade que a gente ia. Então, por que que eu estou colocando isso? Porque nós, habitantes do planeta, a gente está bem com todo mundo. O problema é o ego dos líderes, a ganância, o excesso de ambição, a falta de visão um pouco mais humana da vida. Então, é o seguinte, é tudo pelo ego, tudo pelo poder, tudo pela política, tudo pela força. Sabe, é o seguinte, eu acho que está faltando um pouco mais de humanidade nesses líderes. Agora está com você, Zé. A bola, faz seus comentários aí, depois a gente já passa para o Jefferson.
Legal, Marcelo. Aqui eu vou fazer uma análise técnica da situação. Primeiro, quando a gente começa a fazer uma análise do que acontece, e aqui é natural que a gente tenha, em qualquer situação, e é compreensível que a gente tenha ideologias, que a gente tenha um lado que prefira mais em detrimento do outro. Mas quando a gente pega e analisa primeiramente as relações internacionais, existe uma coisa que são as regras de convívio estabelecidas, por exemplo, em convenção, como foi o caso de Genebra. E aqui não tem como a gente questionar que, assim como a Rússia, quando ela fez a invasão da Ucrânia, ela invadiu um país, portanto, ela usou um poder em cima de um outro país que tinha uma autonomia, que tinha uma independência, a mesma coisa acontece quando você faz um bombardeio direto, que foi o que aconteceu inicialmente pelo Iraque, pelo Israel junto ao Irã, e depois a própria entrada dos Estados Unidos. Então, aqui, a gente precisa considerar que, inicialmente, nesse momento, todos os preceitos de governança ou de regras internacionais, elas deixaram de existir. Então, aqui, independente de ideologia, isso é um fato. Nós estamos vivendo hoje, nesse 2025, uma situação em que, simplesmente, as regras estabelecidas na governança pós Segunda Guerra Mundial, elas deixaram de existir. Inclusive, o próprio preceito de Genebra, ele coloca que você não deve bombardear.
Eu não sei se é o meu sinal ou do Zé Carlos está falhando.
Acho que é o dele.
Acho que é do Zé Carlos.
Deu ruim aqui também.
Então, caiu o Zé Carlos, né?
Ele ficou congelado. Agora ele caiu.
Como é que você aí, gente?
Oi, Zé Carlos.
Minha conexão caiu.
Nós perdemos a comunicação aqui. Na hora que você trouxe que as regras internacionais de governança não foram obedecidas, aí parou o seu áudio.
Teve um salto aqui na minha conexão. Então, o que me preocupa, é assim, independente de ideologias, que eu acho que é perfeitamente compreensível, é que nós estamos entrando em erro sistemático e constante, onde o principal dele é que todas as regras na qual está pautadas as relações internacionais, elas estão sendo subjugadas a partir da força. Isso aconteceu na Rússia em relação à Ucrânia, isso aconteceu quando Israel, de certa forma, acabou fazendo uma série de ações, inicialmente que seja na Palestina e depois essa própria ataque junto ali ao Irã e depois os Estados Unidos. Então, a gente tem algumas situações que realmente, quando começo a verificar isso na ponta, o que me preocupa é que toda a governança mundial que passou a segurança a partir, por exemplo, de entidades supranacionais, como o caso da ONU, elas deixaram de ter validade, e isso é preocupante. Isso é preocupante porque a gente deixou de ter uma ação que faz um processo de intermediação e que seja coerente, lógico, e não pela parte da força. Então, esse é um ponto que chama atenção. E, nesse instante, eu concordo que é preocupante, sim, a gente saber, não só de programas nucleares ou de outras ações que nós temos, mas essa diferença de trato que há nesse momento no mercado como um todo. Ou seja, a garantia que inicialmente deveria existir, ela praticamente está sendo subjugada. E todo o problema que nós temos nos dias atuais, quando a gente começa a pensar na descentralização das cadeias produtivas, principalmente com toda a migração das cadeias de valor ali para a Ásia, um fato é notório e a gente precisa colocar na mesa, que é Israel, numa situação de geolocalização muito privilegiada, tem nesse momento uma situação que é muito ligada aos Estados Unidos, que é importante, que é o quê? Um segundo corredor econômico que acaba fazendo oposição direta à nova Rota da Seda ali da China. Então, eu costumo até fazer uma análise em cima disso, que no fundo o que nós estamos falando é de um movimento econômico e que, infelizmente, vidas humanas estão sendo ceifadas e subjugando regras internacionais que pautam, ou pelo menos deveriam pautar, a civilização nos dias atuais.
O Zé Carlos, reforçando isso que você colocou, o fato se agrava ainda mais porque a própria ONU, a própria Organização Mundial do Comércio, que são as entidades internacionais que deveriam, de uma certa forma, equilibrar as relações também, estão muito fragilizadas. Ninguém respeita mais nada. Você pega os Estados Unidos, saiu agora da Organização Mundial da Saúde. Então, todos os órgãos internacionais que funcionavam como equalizadores, balizadores de uma boa convivência e de regras para o planeta funcionar bem, ninguém respeita ninguém mais. Tá o salve-se quem puder e cada um faz aquilo que acha que tem direito e pronto. Então, a gente vive realmente num momento extremamente delicado, não é isso, Jefferson?
Marcelo, sem dúvida. Eu vejo, assim, extremamente complexo toda a situação, né? Porém, até me atentando um pouco mais à parte técnica do negócio para o produtor rural brasileiro, eu vejo que nesse momento a gente tem que entender um pouco alguns fluxos, algumas dinâmicas, né? Independente da causa, situação, você cria um problema muito sério para nós no Brasil, que somos totalmente dependentes de alguns países para o fornecimento de determinados insumos. O Brasil é um gigante na produção, maior produtor de soja do planeta, terceiro maior de milho, etc., mas possui hoje uma deficiência de produção de insumos gigantesca. Isso se estende para o fertilizante, para o defensivo, e assim vai. Então, eu percebo que algo como esse deixa muito também frágil a forma com que o produtor brasileiro negocia as suas necessidades, né, o seu fertilizante, o seu defensivo e assim por diante. Então, você tem uma escalada como essa no preço de um insumo, como no caso da ureia, a Samantha perguntou qual seria a alternativa do Brasil. Pois bem, a gente tem algumas alternativas. O Brasil, além de importar do Irã, também importa da Rússia. Só que a Rússia sofreu recentemente dois problemas em uma planta de ureia, ou seja, ela também sofreu um problema por lá recente. Nós temos países do norte da África que também enviam, e agora, recentemente, a China voltou a exportar ureia. Tem alternativa? Poderia ter. Só que da mesma maneira em que o Brasil vai comprar, outros países também comprarão. Nós vamos ter uma concorrência maior. Uma outra possibilidade é o sulfato de amônio, que é um produto que também é um nitrogenado, e 99% dele vem da China. Então, significa aqui, que a demanda...
Aqui tem um outro ponto, viu, Jefferson, que a gente pode até colocar aqui também, dentro dessa linha que você está colocando, que muitos grandes progressos, eles vieram depois das grandes guerras, né? Então, a guerra tem um problema muito sério de ceifar vidas, destruição e tal, mas muitos progressos vêm, às vezes, depois das guerras, né? Então, por exemplo, o que o Brasil tem evoluído de produtos biológicos que têm a capacidade de pegar o nitrogênio do ar e fixar para a planta, antigamente isso era feito apenas com as leguminosas e hoje já se consegue fazer com cana, com milho, com arroz, com trigo, né? Então, a tecnologia que está sendo desenvolvida pode nos ajudar a ter uma dependência menor ainda da importação dos nitrogenados, no caso aqui da ureia, e com isso a gente melhorar esse cenário que, ora, como você mesmo colocou, é muito desfavorável. Né?
Sem dúvida. Marcelo, só que eu vou pegar o exemplo que aconteceu em 22. Quando a Rússia invade a Ucrânia, nós temos a ascensão do Plano Nacional de Fertilizantes naquela ocasião. E olhando os números da produção nacional de fertilizantes minerais, o que nós vemos é um decréscimo na produção nacional, e não um acréscimo. Em 2022, nós produzimos ureia. Ano passado, nós não produzimos ureia. Então, veja, o que me preocupa também é uma questão da seguinte forma. A memória que nós temos é uma memória curta. Lá em 2022, a crise ela veio, o preço da ureia chegou a $1,000, só que em 4 meses a ureia estava sendo comercializada a 380. Nós esquecemos. E com isso a produção nacional definhou. O Brasil não produz ureia, a produção é zero. Ele tem produções como, por exemplo, do Super Simples, é o nosso carro-chefe, é o produto que nós mais produzimos hoje. Agora, do lado dos nitrogenados, nós não temos. E o nosso problema é muito maior do que nós imaginamos. Então, é uma questão de matéria-prima e concorrência com os outros grandes players. O Brasil tem um gás natural, ou pelo menos X, exorbitante. É por isso que a Unigel para a sua produção, porque ela não consegue competir com o Irã, com a Rússia e assim por diante. Então, significa que nessas horas que surge na mesa o debate da produção nacional e o quanto o Brasil é exposto a isso. Eu sempre digo a seguinte frase, nós não precisamos produzir 100%. Nem a China, que é uma gigante, produz 100%. Agora, o que eu vejo que é complexo é você depender de 100%. Entre o 8 e 80 você tem 72 algarismos. Você pode muito bem,
mas era um intermediário. Aqui vem o conceito de novo da importância do planejamento de médio e longo prazo de uma nação, que deveria ser feito não com uma visão do governo que está no poder, e sim com uma visão de Estado, de nação. Por exemplo, vamos pegar tudo isso que você está colocando. Se nós deveríamos fazer uma análise, nós acreditamos que a globalização está tendo um retrocesso? Será que o futuro vai passar pelas nações tentarem produzir 80, 90% daquilo que elas necessitam? Será que o futuro é isso? Se o futuro for isso, nós temos que produzir ureia, mesmo que a nossa ureia custe 3 vezes mais caro do que a que tem lá fora. Agora, se a gente acredita, por exemplo, que isso é um momento passageiro, que a globalização vai voltar a ser forte, e isso é um momento que vai passar, nós deveríamos criar uma estratégia para como minimizar esses riscos atuais para a gente passar esse período, né? Mas como nós, no Brasil, temos muito pouco planejamento, a gente acaba sempre ficando do lado do sofrimento.
Marcelo, eu vou dar uma apimentada aqui também nessa, antes deles responderem, né? E porque a gente também, eu acho que a Samanta pode até ajudar nisso daí, mas eu queria trazer uma pergunta para o Jefferson, né? A gente tem até, precisamos de planejamento, precisamos de visão de nação, de políticas de Estado, né? Em inúmeros assuntos aqui. Mas o que eu queria saber é o seguinte, o Brasil, essa história que a gente tem jazidas de fertilizantes aqui internamente, mas elas são inacessíveis por estarem localizadas em terras indígenas, isso é real? A gente tem como como produzir, tem como extrair, tem como, temos como melhorar esse mercado aqui dentro. E eu queria que a gente trouxesse um pouquinho a reflexão aqui, o que é, é não produzir em terras indígenas brasileiras, mas comprar de terras indígenas canadenses, por exemplo. Né? O que a gente vê o coração, o que a gente não vê, o coração não sente, um pouco nesse sentido. Né? Como que a gente poderia estimular e colocar mais no debate da mesa essas questões que nos entravancam no dia a dia?
Provavelmente você, Letícia, você comenta sobre a questão que nós temos em Autazes do potássio, né? Então, nesse caso, o Brasil poderia, acredito que vai produzir, não vai demorar muito para produzir por lá. Tem a preocupação da viabilidade econômica? Tem, porque você tem que competir com outros grandes produtores, como a Rússia, a Bielorrússia e o próprio Canadá. Tem que ver todas essas questões. Acredito que isso aí já está em pauta há um tempo, mas no caso da ureia é meramente gás natural. Se você tiver gás natural viável, você pode produzir. Ou qualquer outro hidrocarboneto para você produzir essa ureia. A China faz com carvão, por exemplo. Aqui, eu estou no Paraná, em Curitiba, você tem uma planta produtora com resíduo de asfalto. Então, você precisa de um hidrocarboneto para você produzir. O mundo, de uma forma geral, utiliza o gás natural. A implicância que nós tínhamos no ano passado e anos anteriores é que o gás natural no Brasil é muito caro. Isso inviabilizou a produção para nós. Foi o que aconteceu com a Unigel. A Unigel, ela toma as plantas da Petrobras em 22, ela produz por um período e as plantas ficam ociosas. Não é porque ela não queria produzir, é porque a matéria-prima utilizada para se produzir, que é o gás natural, era totalmente fora dos padrões globais. E ela não conseguia competir com uma ureia do Irã, da Rússia, dos países do norte da África. Então, nesse caso, o Brasil acaba diminui, não tem mais produção de ureia, né? Agora, a Petrobras volta com o plano de retomar essas plantas de produção. Eu recentemente disse, é o desafio que nós temos de viabilizar economicamente isso. Se nós tivermos um gás natural que seja factível com os valores globais, tudo bem. Hoje, a ureia está na casa de $500 a tonelada CFR. Há um ano e pouco, a ureia estava flertando com $300. $300, você tem que ter um gás competitivo, senão os outros países eles vão nadar de braçada. É assim que acontece. Então, nesse caso, não é tão simples só querer produzir. Você vai ter que encontrar algum jeito de ter matéria-prima competitiva com outras nações. Esse é o grande desafio, porque é industrial, né? O caso da ureia é meramente indústria, propriamente dita.
Deixa eu tirar que a gente está falando, né, do que a gente traz. Vou falar um pouquinho do que a gente leva. O Irã é um grande destino nosso do milho brasileiro, né? E nós, por conta de podermos, inclusive,
fabricar... 4 milhões de toneladas, 4 milhões.
Exato. E inclusive pela nossa possibilidade de fazer o combustível, né, do milho, fazer tanto combustível quanto alimento, eu gosto bastante de falar isso, que aqui não tem o food versus fuel, a gente faz os dois, né, porque tem o DDG e tem o etanol. Como é que você acha, vou perguntar para o Zé agora, como é que você acha que fica esse mercado lá? Você acha que já vai prejudicar nossa venda de milho para o Irã?
Então, é bem importante, Samantha, tudo que está sendo colocado, assim, eu vou pegar duas coisas que foram citadas anteriormente. A primeira situação é o fato que o Brasil não tem política de Estado, que a gente tem política de governo. Política de governo, visão de curto prazo, geralmente um governo que entra, fica 4-5 anos, e a preocupação dele não tem aí grande continuidade com os investimentos que foram realizados. E quando você pega e olha o agronegócio, aqui tem um fato que é inquestionável. A última grande política de Estado que o Brasil teve no agronegócio data de 1973, o governo era Emílio Garrafa Zumedes, foi a criação da Embrapa. Portanto, estamos falando de 52 anos sem política de Estado. Portanto, o que nós fizemos nesses últimos anos, é triste isso que eu vou falar, mas a gente brinca de desenvolvimento. Quando você pega e faz uma análise, 2022, tivemos toda aquela situação de disparada de preço de fertilizante. E naquele momento criou-se ali um plano nacional de fertilizante. O Jefferson trouxe, muito pouco andou naquele último momento. E quando você pega e compara os números produzidos em 24 com os anos anteriores, é muito difícil você competir num país que tem uma taxa de atratividade de 15%, que é a taxa Selic. Então, quando você tem uma taxa de juro elevada, a atratividade para você deixar seu dinheiro aplicado não correndo um risco de mercado é muito grande. E há uma outra situação que a gente precisa colocar na mesa, é que a globalização, que funcionava como um relógio suíço, simplesmente foi jogada para segundo plano, praticamente a partir do primeiro governo Trump, a partir dos anos 2017 até 2021, quando ele começa o embate ali com a China. E foi avançado posteriormente com o caso ali da pandemia da Covid de 2020, depois a situação da Rússia e Ucrânia. O fato que nós temos hoje é um rompimento das cadeias de suprimento. Portanto, muitos países que migraram sua capacidade produtiva para a Ásia, porque o custo de produção é mais barato lá, ou seja, eu levo a minha indústria por motivos econômicos, é mais barato produzir, elas estão sendo obrigadas a redirecionar suas cadeias de valor, suas cadeias de produção, por motivos políticos. Logo, nós estamos colocando aqui na mesa que a inflação é um fato que chegou para ficar, porque a partir do momento que eu sou levado a produzir em um determinado local com custo de produção mais barato, na face, o que eu tenho de cara é uma vantagem competitiva de vender um insumo mais barato. Eu tenho uma deflação de custo, que é um fato. A partir do instante que, por movimentos políticos, você é obrigado a colocar em segundo plano essa vantagem e reposicionar sua cadeia de valor, o fato é que a fragmentação coloca a inflação global como um fato inquestionável. E nesse momento, quando você pega e traz o caso do Irã, o mais importante aqui, que é o preocupante, não é apenas a gente olhar o Irã, o Oriente Médio e toda aquela instabilidade que nós temos naquela região, mas principalmente os movimentos que nós temos no agro e a dependência que o agronegócio tem de vários insumos importados. Porque hoje nós estamos falando do Irã, mas nós temos outros insumos que são igualmente importantes e que têm origem, vamos pegar o caso, por exemplo, aqui do Egito. O Egito ele tem uma produção e nesse momento o Israel cortou o fornecimento de gás natural, o Egito tem duas unidades que não está produzindo ureia, por exemplo, nem amônia. Por outro lado, o próprio Irã está com 7 fábricas que estão paralisadas nesse atual momento. Então, a pergunta-chave é, nós estamos vendendo mercadorias para o Irã e, igualmente, estamos importando produtos do Irã. Só que toda essa movimentação que nós estamos falando nesse momento de conflito, nós não podemos esquecer que nós estamos num período de abstinência de 90 dias do embate comercial do Donald Trump. Então, não dá para a gente simplesmente também olhar apenas o movimento político que a gente tem nesse momento de guerra, sem desconsiderar esse embate econômico, que igualmente é preocupante. E isso aqui toma um corpo que, para mim, é muito mais preocupante em tudo isso, é essa ausência de governança mundial, num instante em que todos os países, leia-se os governos, estão altamente endividados. O que, na prática, significa que o setor público tem baixo poder de manobra para auxiliar, de repente, setores privados, que é um ponto que cai no nosso colo quando a gente começa a falar de plano safra, por exemplo. Ou seja, o efeito cascata ele vai tomando corpo e aqui a gente acaba trabalhando como se fosse casca de cebola. Cada vez que você vai tirando uma casca, você vai percebendo que tem muito mais coisa abaixo daquela casca. O Plano Nacional de Fertilizantes, toda a situação que está falando de custo, a competitividade do agronegócio brasileiro, a alta dependência de insumos importados. Ou seja, isso é preocupante. A ausência de um plano de país para desenvolver acaba jogando contra o quê? Uma aptidão natural que nós temos e na qual o agronegócio está baseado, que é disponibilidade de terra, um clima relativamente muito bom para produzir, que permite tanto duas safras ano, e a própria disponibilidade de água. Ou seja, os recursos naturais disponíveis é que tem feito a vantagem competitiva do país. Porque se a gente for analisar todo mais, é como se a gente tivesse várias amarras, literalmente atravancando todo o sistema de produção nacional. E quem que é onerado nessa história toda? O investidor, o produtor, que todos os dias pela manhã resolve literalmente enterrar dinheiro para poder ter uma safra, ter uma produção e assim fazer o alimento.
Ô Zé, só para finalizar a tua fala, se me permite, Marcelo, eu digo, costumo dizer o seguinte, que é realmente heróico o setor do agro estar todo ano colaborando com superávit de balança comercial, com recorde de produção, com questão de sustentabilidade, porque, cara, da porteira para dentro é muito difícil, com questão de imposto, com questão de falta de planejamento, nunca se sabe como é que vai vir plano safra, não tem seguro, não tem fertilizante. Quando sai, então, não tem logística, não tem armazém, e ainda assim a gente dá show. Imagina se tivesse uma política de Estado, né?
Gente, esse assunto é muito, muito relevante, mas nós temos também aqui outros assuntos muito importantes. Eu queria discutir um outro ponto que eu acredito que é bastante preocupante também, como esse anterior. Nós tivemos aí, alguns meses atrás, a recuperação judicial da AgroGalaxy. Aí nós tivemos, há cerca de um mês e pouco atrás, aí, a recuperação extrajudicial da Lavoro. E agora nós tivemos a recuperação extrajudicial da Agrofito. De uma certa forma, a gente percebe uma coisa que toda a cadeia do agronegócio precisa entender, que nós estamos interligados um elo no outro. E quando o agricultor vai mal ou administra mal o seu negócio, ele não consegue ser lucrativo e aí ele não consegue honrar seus compromissos com as revendas, que por sua vez depois não honra seus compromissos com as indústrias, e a gente cria um ciclo vicioso de perde-perde para todos os elos da cadeia. No meu ponto de vista, claro que a gente tem fenômenos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, de secas ou de excesso de chuvas e etc., que a gente sabe que a agricultura é uma indústria a céu aberto. Mas se nós não começarmos a pôr a mão no planejamento e na gestão dos negócios, nós não vamos consertar isso, nós vamos continuar periodicamente com essas crises, com essas dores e com sofrimento, onde todos nós perdemos, né? Então, queria ver, começar com você, Zé Carlos, como é que você está vendo essas dificuldades das revendas e qual a solução para isso?
Ô Marcelo, o que quebra produtor é ano bom, não é ano ruim. O que quebra produtor é preço alto. Por quê? Porque no momento que você tem um preço alto, o mercado pagando bem, a maioria tira o pé do chão e acaba alavancando o próprio negócio. Só que tem um fato que é inquestionável. A gente tem momentos de alta e momentos de baixa. Nenhum produto sobe para sempre, assim nada cai para sempre. E aqui, muito do que nós estamos vivendo nesse 2025, e eu acredito que 2025 já é um processo de retomada, e eu acredito muito piamente nisso, principalmente já virando para 26, lá, lógico, dadas as devidas proporções para todo esse imbróglio que nós vemos fora daqui com relação a conflito, guerras e afins, mas o fato é que os efeitos que nós estamos levando ainda é um rescaldo de anos que foram extremamente positivos. Ano 2020, 21, 22, e que muitos empresários rurais, e aqui eu falo não só produtores, eu também coloco revendas, coloco indústria, ou seja, a cadeia como um todo, colocou-se um padrão e que aquele padrão necessitava ter custos, investimentos e retorno que simplesmente deveriam ter uma periodicidade, um período de tempo muito mais longo. Eu tenho oportunidade, assim, de estar no Brasil inteiro, em vários projetos, fazendo palestras pelo país, e é um fato inquestionável. A gente tem dois perfis de produtores. Nós temos aqueles, sim, que estão muito alavancados, temos revendas que estão alavancadas, indústrias alavancadas, mas nós também temos empresários que estão muito felizes e rindo de uma orelha na outra, porque estão conseguindo fazer bons negócios, porque eles têm uma coisa chamada liquidez. Porque a partir do momento que você tem um crédito escasso e caro, quem tem caixa tem boas oportunidades. Agora, a grande situação que a gente tem nesse instante de inadimplência é que todo o modelo de financiamento que inicialmente a indústria fazia para com a revenda, para com a cooperativa, e esses canais repassavam aí direto para o produtor, nesse momento, dada a própria alavancagem, o próprio risco que está colocado, a solicitação de sinais de entrada ou a mudança dos critérios de financiamento foram completamente alterados. E aí sim é preocupante quando a gente tem um critério de refinanciamento ou de financiamento numa ponta que fica muito mais cara, e do outro, a disponibilidade do produto, da matéria-prima, independente se químicos, independente aqui se fertilizantes, e com custo de capital extremamente elevado. Então, o que a gente percebe nesse 2025 é que a profissionalização ela precisa chegar na gestão. O agronegócio brasileiro é muito bom em produzir, isso é inquestionável, mas a gente precisa aprender a vender com preços que remuneram efetivamente todo o trabalho colocado, todo o risco colocado, sabendo que os preços das commodities, ora sobem e ora caem. A gente faz, nós trabalhamos com um produto que ele é, por natureza, volátil. Tanto que em 2024, se a gente pegar e analisar a maioria das commodities que tiveram alta valorização de preço, foram commodities que foram geradas, principalmente com problemas, seja de clima ou seja com problema de pragas e doença, quando eu pego o polo do café ou, de repente, o polo do cacau. Ou seja, o que nós precisamos ver, e aqui eu acho que é um ponto importante para a gente considerar, é que o que quebra o produtor, na maioria das vezes, é quando o preço está muito alto, quando o produtor está vendendo muito bem o produto. Porque aqui a maioria, pela ausência de uma visão de longo prazo, uma visão de equilibrar o negócio, acaba muitas vezes tomando decisões e acaba ficando alavancado. E aí chega o custo, quando o mercado vem e ajusta o preço.
Jefferson, sua visão?
Olha, Marcelo, só complementando um pouco o que o José comentou, é muito interessante a gente olhar para algumas coisas, né? O ano em que eu mais tive de descasamento de compra de insumo e não venda de soja foram os melhores anos que o produtor teve. O produtor não precisava de dinheiro, ele foi lá, comprou o custo e não vendeu a soja. O que acontece com a soja? Ela despenca. A relação de troca aqui, eu costumo dizer que ele faz uma relação de troca virtual. Ele faz na cabeça, mas ele não executa a relação. Ele compra o insumo e faz a relação. Ele diz, estou fazendo uma boa compra pela troca. Mas ele não faz a venda da soja. E o maior descasamento que eu tive, coincidentemente, foi o ano de 2021 e 22. Foram os anos em que nós vimos a soja com 180, R$190. Por que ele descasou? Porque ele não precisava. Ele estava com o bolso cheio, teoricamente. Ele não necessitava desse casamento. A partir do momento em que você tem isso e algumas outras coisas que eu julgo que são extremamente complexas, né? Eu tive produtores que compravam o fertilizante numa moeda, vendiam soja na outra. Aí você tinha uma rebatida de câmbio ali, aqui. O produtor se via em maus lençóis. Então eu vejo que realmente é muito complicado. E hoje essa conta ela vem sendo paga. Eu tive ano passado um custo equilibrado. Eu faço as contas toda safra. O custo da safra 24-25 foi um custo equilibrado. O fertilizante voltou, os defensivos voltaram, a semente também. A manutenção, de uma certa forma, ela ainda maior, a depreciação também, mas eles se equilibraram. Agora, existem algumas coisas que permanecem, como um arrendamento. Nos lugares que eu vou, o produtor fala, olha, o arrendamento ainda segue muito alto para nós. E nesse caso, uma área que era 7, 8 sacas, agora é 14 sacas. Se ele produzir 60 sacas como ele produzia no passado, ele vai só sobreviver. Ele só vai sobreviver. Então, as produtividades elas precisam ganhar corpo por conta disso. Só que é um paradoxo, né? Porque se a oferta ela aumenta em busca de uma produtividade sempre maior e a demanda não acompanhar esse movimento, você vai ter um choque de preço. É normal que isso aconteça. Quando a oferta ela cresce mais ligeiro, vamos dizer dessa maneira, do que a demanda, você vai ter um choque de preço. É normal que isso aconteça. E o produtor, ele sempre está buscando produzir mais, produzir mais, produzir mais. Não que não seja bom. É claro que é. Mas ele tem que pensar numa razão também. Eu vejo desse lado. Em todos os debates que eu vou e eu participo, eu digo, é muito bom produzir, é muito bom crescer área. Mas desde que você tenha uma demanda que acompanhe. Nós temos o exemplo do etanol que nós conversamos aqui. É uma demanda que está fazendo com que o milho tenha vazão no Brasil. Isso é importante? É claro que é importante para o produtor rural. Agora, para a soja, se tudo correr bem, na safra que vem nós aumentamos a área. Ao que tudo indica. Vai aumentar menos? Vai. Mas deve aumentar 1,5% pelas contas que nós temos. A produção pode aumentar? Se o clima ajudar, pode. Como a demanda vai responder a isso? Será que nós vamos ter uma China que vai continuar o seu programa de importação como está agora? Esse ano ela está importando bastante. Não é um problema. Agora, para o ano que vem, será que nós vamos ver isso? E esbarra um pouco nas questões econômicas que nós estamos falando.
Então, Jefferson, mas aí é uma coisa que eu tenho sempre falado isso. Nós temos uma projeção da OCDE e da FAO de um crescimento de demanda no mundo de grãos de 1,1% ao ano. Aí você pega que o mundo produz cerca de 2,3 bilhões de toneladas de grãos. Então, se você pegar 1,1%, é mais ou menos 26 milhões de toneladas ao ano a mais. Só o Brasil esse ano está colocando 38 milhões de toneladas a mais no mercado. Quer dizer, então, nós precisamos também dosar o nosso apetite de crescimento, porque senão nós seremos o primeiro a alimentar uma super oferta maior que a demanda. Mas eu queria entrar num outro assunto aqui. Eu sei que a Samantha teve olhando, andando, fazendo palestras aí no norte do país. Samantha, dá um pouco de notícia boa agora. Nós falamos muita coisa de coisa tensa aqui, estressante. Agora, vamos sorrir um pouco. Traz um pouquinho de notícia boa, Samantha.
Ô, Marcelo, você me bota essa... Você casa a questão de eu ter estado na Amazônia falando para produtor rural sobre a dificuldade de acesso a crédito com tentar falar coisa boa. É complicado. Mas a gente sempre pode trazer coisa boa, né? A gente percebe que nós temos fronteiras agrícolas que são passíveis de crescimento. E eu apresentei lá em Rondônia, onde eu estive em Ji-Paraná, falando para a cooperativa de crédito agrícola, eu apresentei um gráfico onde nós vemos o crescimento da produção. E aí eu vou até pegar um ganchinho nisso que você falou, que a gente não pode alimentar super oferta, mas nós podemos sim cobrar do mundo e passar a transição energética, que os aviões comecem a usar mais biocombustível, os caminhões, os tratores, que nós possamos plantar mais, não só os grãos para alimento, mas os grãos para biocombustível, porque essa demanda é o Brasil que tem capacidade de olhar para ela. E a gente percebe isso muito lá no norte, essas fronteiras agrícolas. Estou falando de Rondônia, estou falando do Mato Piba, né, da região que tem sido desenvolvida, ela já vem com uma possibilidade de regularização ambiental, com crescimento de produtividade. Isso é uma coisa que pouca gente fala. A gente está cada vez mais, e ainda, né, já conseguimos incrementar isso, mas ainda estamos produzindo cada vez mais por hectare. O que isso significa? Que nós temos menos emissão de gás de efeito estufa, que nós temos menos abertura de área para maior produção. E quando a gente olha para o que a gente usa, é 8% do território do Brasil, só 8% para produzir agricultura. E ainda assim somos os maiores de produtores de soja, segundo o maior de milho, de algodão e tudo isso. E quando a gente olha para a pecuária, nós temos 20% de uso desse território, mas incrivelmente modificando, né, em vasta e visível modificação da forma de produção, porque ali onde eu fui, nós temos produção de 3-4 cabeças de gado por hectare, com manejo de pasto, com terminação precoce desse boi que vai para um confinamento só para terminar, que está com abate num período que é um boi verde, ele acaba sendo menos emissor de gás do efeito estufa do que os bois normais, e quero que me escutem aqueles que dizem que vão parar de comer carne para salvar o planeta, o boi está sendo um filtro de carbono. Então, tem sim muita novidade, mas a gente precisa que atrapalhem menos, viu, Marcelo? Porque a questão de acesso a crédito para esse povo está complicada.
É verdade. Ô Letícia, eu queria te ouvir num ponto aqui. Semana passada saiu a classificação das universidades brasileiras, aliás, das universidades globais, e a USP, que era a única que aparecia entre as 100 mais do mundo, já não está mais entre as 100 mais. Como é que nós vamos mudar esse país sem educação de qualidade, Letícia?
Marcelo, a boa notícia aqui, que eu ia falar um pouquinho sobre isso com José Carlos, né? E trazer, nós temos um ponto importante, que é melhorar a produtividade do Brasil. Falamos aqui que podemos ter excesso de produção, temos um desafio político, geopolítico no mundo, né? Temos que importar muita coisa para a gente produzir. Você trouxe um tema importante da programação, da própria governança interna dos produtores rurais, e não deixar que os bons mares, né, destruam os bons marinheiros. E nós precisamos, o ponto é que a gente precisa de uma mão de obra mais qualificada. E aí eu queria ouvir um pouquinho o José Carlos sobre a Harvard, o que a Harvard tem feito para isso. e que ele contasse para a gente também, José Carlos, do IFAMA, do International Food and Agribusiness Management Association, que vocês vão fazer o World Conference, né, essa semana em Ribeirão. É um evento mundial e vai ter a presença também de outras universidades de fora no Brasil, e grandes palestrantes. Vou contar um pouquinho para a gente. Mas, Marcelo, só um ponto aqui do que você me perguntou, e pensar que a gente destina hoje a maior parte dos nossos investimentos estão nas nossas universidades públicas e não no nosso ensino básico, né? É urgente que a gente mude isso. É urgente que a gente se preocupe em formar grandes professores da primeira infância, que ajuda a criança a se alfabetizar. Né? Provado que se a criança está bem alfabetizada, se ela sabe falar, ler, escrever, compreender as palavras, ela vai bem em todas as outras matérias. Em matemática vem, precisa do enunciado. Então, a gente tem que focar nessa primeira infância, alfabetizar no primeiro ano. Existem alguns movimentos ali no Plano Nacional de Educação querendo puxar a alfabetização para o terceiro ano. Isso não existe em nenhum país, nem minimamente desenvolvido. Então, acho que é repensar os custos das nossas universidades, para que realmente elas estão aí a serviço, trazer mais financiamento para a educação básica e para a gente poder começar a levar melhores alunos, né, e essas universidades voltarem para 100 top aí. A gente tem vários problemas que a gente está tentando corrigir com cotas, e a gente tem diminuído muito o índice dessas universidades, infelizmente, é isso que tem acontecido.
Zé, passa para nós aí a programação do evento do IFAMA e conta um pouquinho da Harvard para nós aí.
Então, Marcelo, legal assim a Letícia fazer essa pergunta, porque a gente está exatamente nessa semana, começamos ontem, né, com os estudos de caso aqui, e nesse momento, só para que todos aqui saibam, nós aqui em Ribeirão Preto, aqui na Harvard, nós estamos com cerca de quase que 600 pessoas de 40 países nesse instante. E a gente está trabalhando, a gente tem nesse momento não só executivos de grandes empresas aqui do país participando, mas também principais universidades dedicadas ao agronegócio, que a gente fala, universidades que têm dentro da grade de gestão de negócios, que olham economia, administração e toda atividade produtiva do agro, estão sediadas nesse momento aqui em Ribeirão Preto, e a nossa preocupação, com certeza, é ao final, a gente até vai ter essa proposta, durante dessa semana inteira a gente vai estar trabalhando em cima disso, ao final a gente vai estar estruturando uma carta da conferência para ser apresentada na COP, exatamente mostrando como que o agro brasileiro tem aqui se comportado em termos de inovações, em termos de tecnologia. E aqui, uma coisa fundamental que a Letícia trouxe, enquanto a maioria das pessoas vejam a inteligência artificial, vê a inteligência artificial com ótimos olhos, eu vejo com olhos de preocupação, porque a gente está delegando muita das nossas ações, raciocínio e análise para a máquina, estamos perdendo essa faculdade excelente e fundamental, que é a análise crítica dos dados. A gente está acabando delegando muito para os equipamentos. E aqui a gente tem uma preocupação aqui na Harvard de formar profissionais que vão ser os agrolíderes do futuro, como nós dizemos aqui dentro. E a nossa preocupação nesse instante é exatamente integrar, de um lado, não só a metodologia, as tecnologias disponíveis, uma metodologia ativa de ensino, mas alinhado com o quê? Com a prática e a vivência do mercado. Então, aqui dentro da Harvard, nós já estamos no segundo ano, praticamente enquanto instituição, né? Porque a Harvard, enquanto área de educação corporativa na Marquestrat, já tem aí praticamente 20 anos, né? 21 anos vamos fazer. Então, a nossa preocupação, ela fica muito forte e evidente de formar esses profissionais com essa visão de futuro. E é nesse ponto que a gente se preocupa em trazer também executivos de empresa para estarem dentro das salas de aula, para estarem junto com a gente, trabalhando e fazendo todo esse projeto, esse trabalho. Mas o IFAMA está muito rico aqui em Ribeirão, e eu digo para vocês que é a primeira vez que o Brasil recebe essa conferência internacional, que é reconhecida como a principal do mundo.
Bacana, parabéns aí, gente. Bom, gente, estamos chegando no final do nosso programa, vamos fazer a nossa tradicional rodada de um minuto para cada um, para a gente fechar o programa. Começamos com você, Jefferson. Sua mensagem final aí para os nossos espectadores.
Marcelo, quero primeiro agradecer vocês pelo convite, prazer participar nessa uma hora de uma excelente conversa, isso que é muito importante para nós. Só deixo um alerta para todo mundo que está nos acompanhando, vou falar da parte que eu mais acompanho, que eu tenho mais embasamento. Eu vejo que o custo nesse momento ele é muito importante para o produtor, ainda mais que eu tenho tranquilamente no Brasil 70% dos produtores que não compraram ainda seu fertilizante, seu defensivo para a segunda safra. Eu, para a primeira para a safra de soja agora, nós temos no Brasil por volta de 25% para comprar, mas a segunda safra tem 70% aberto. O produtor está tomando a decisão nesse momento. Tudo isso que nós discutimos aqui, geopolítica, tudo que pode influenciar, vai pesar na hora dele tomar a decisão. Então, eu deixo esse convite para o produtor, tome cuidado, acompanhe bem, não descase o seu custo da sua receita. Eu acho que essa é a fórmula que nós podemos gerar. Fazer profecia é muito difícil, né? Você dizer o que vai acontecer amanhã em meio a essa guerra é impossível. Agora, uma coisa nós sabemos, os preços estão subindo toda semana e é preciso uma ação. Então, eu acho que esse é o principal recado. Qualquer decisão tem que ser pautada na razão e, na minha visão, é o momento do produtor sentar e fazer as suas contas.
Perfeito. Muito obrigado, viu, Jefferson? Um prazer enorme te receber aqui e as portas do programa estão sempre abertas, viu? Obrigado pelo
seu
carinho conosco. Samantha.
Marcelo, eu quero falar de um tema que a gente não tocou aqui, mas essa semana foi destaque, que é a falta de hospedagem em Belém para a COP30. Está acontecendo, vai até o dia 23, aliás, foi até hoje, o encontro em Bonn, e acontece todos os anos pré-COP, né? É um debate que define a agenda, que faz os textos que vão ser debatidos pelas lideranças na Conferência do Clima, que vai acontecer, a Mundial, que vai acontecer aqui no Brasil em novembro. E houve muito desconforto lá por parte do Brasil quando as delegações falaram que está impossível ir para Belém, porque você não consegue uma semana de hospedagem num hotel minimamente decente por menos de R$30 mil.
Hein, Samantha? Hoje não deu para falar, mas nós estamos falando isso aqui há quase um ano no programa, que se a gente não organizar a hospitalidade de um grande evento, o que poderia gerar de imagem positiva pode gerar imagem negativa, né? Nós falamos aqui muito isso e infelizmente parece que é isso que está acontecendo.
Olha, Marcelo, não foi por falta de aviso. Eu lembro que nós cogitamos aqui em alguns programas há meses, por que não fazer isso em São Paulo, no Rio, em Brasília, e fazer passeios à Amazônia brasileira? Receber onde tem estrutura e levar delegações para conhecer a Amazônia brasileira, né? Que era uma teimosia do governo fazer um lugar onde não havia estrutura, onde realmente poderia ser constrangedor. E agora chegou o momento, infelizmente, porque quando a gente dá essa notícia, eu mesma recebo muita crítica. Ah, está torcendo contra. Pelo contrário, estou torcendo a favor. Eu não acho que deveria ser no Brasil. Mas uma vez que o Brasil assumiu, eu quero muito que dê certo. Eu quero que a gente mostre o que a gente faz. Temos muito para mostrar de sustentabilidade, mas de fato não temos estrutura. Isso eu nunca vi ser assunto de pré-COP, a questão logística. Isso é uma questão que passa invisível, é uma questão que não está na discussão. Está na discussão a agenda, vai falar de financiamento climático, de transição energética, vai falar da questão da adaptação aos desastres climáticos. Não, a gente falou lá em Bonn durante bastante tempo, numa sala lotada, sobre a falta de estrutura para que as delegações pudessem vir para o Brasil. Então, quero lamentar e quero ainda deixar a dica. Por que não fazermos as principais reuniões nas grandes capitais onde podemos receber?
Legal, Samantha. Muito obrigado. Letícia.
Marcelo, queria agradecer aos nossos convidados aqui, o Jefferson e o José Carlos. Desejar um grande evento. Eu estarei lá, acho que na quarta-feira, com vocês. E prestigiando o evento, ansiosa aqui para conhecer toda a estrutura e os palestrantes, e uma ótima semana a todos.
Obrigado, Letícia. Zé Carlos, sua mensagem final, meu amigo.
Marcelo, primeiro queria, sim, agradecer o convite que eu recebi aqui, muito obrigado, e agradeço também aqui as palavras da Letícia, será um prazer recebê-la aqui na rádio, você conhece a nossa estrutura aqui em Ribeirão Preto. E também aqui o que a Samantha trouxe da COP30, Belém, a sensação que eu tive era de Agrichão, Ribeirão Preto, não tem hospedagem para todos que estão chegando para um grande evento que a cidade recebe. E para que a gente possa fazer o fechamento, eu colocaria duas coisas. A primeira, o Jefferson trouxe um ponto muito importante e que não foi citado, que é a peak session. Nós estamos começando o segundo semestre, que é um momento em que, naturalmente, o frete marítimo, logística internacional, fica mais caro. Então, a gente não precisava de todo esse efeito cumulativo de todo esse imbróglio que nós estamos vivendo aí de Israel, Irã, Estados Unidos e outros conflitos ali do Oriente Médio, né?
Tempestade, seja, perfeita, né, Zé Carlos?
Exatamente, Marcelo. Tanto é que não vai ser o efeito colateral, vai ser o efeito cumulativo, porque a gente já tem uma sessão de que o segundo semestre ele é mais caro, nós já temos gargalos logísticos naturalmente no segundo semestre. Então, aqui tem um ponto importante. E eu gostaria também de concordar com todos vocês numa situação. O Brasil é muito bom em produzir, a gente precisaria investir numa imagem, numa marca do país. E aqui o que a Samantha trouxe é essencial. Nós estamos aqui na Harvey recebendo pessoas de 40 países. A nossa preocupação é qual que é a mensagem que eles vão levar do Brasil depois desse evento. Como que eles vão lembrar da gente? Porque nós precisamos criar multiplicadores daquilo que nós fazemos bem feito. E se a gente acaba negligenciando esse cuidado, infelizmente isso joga contra a gente a qualquer momento, principalmente nas relações institucionais e internacionais que o agronegócio necessita. Então, eu acho que esse espaço foi muito legal, é muito tema, é muito conteúdo, mas eu parabenizo todos aqui pela oportunidade de ter contribuído, pelo menos um pouco, dentro da minha especialidade aqui, dentro da Harvey e da Mike Strand.
Zé Carlos, muito obrigado aí pela sua presença, foi um prazer te receber aqui, as portas do programa estão sempre abertas, viu? Você engrandeceu o programa nosso aqui, muito obrigado mesmo. Gente, eu queria agradecer aos nossos espectadores que toda segunda estão aqui nos prestigiando. Quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos para que a gente possa ser assistido por mais gente e que a gente possa cumprir o objetivo de ajudar o país a ter um agro melhor. A minha mensagem final é: eu fico perplexo de ver todo ano o Plano Safra ser aberto igual uma caixa preta de um avião acidentado. Eu acredito que o Plano Safra ele deveria ser feito por 10 anos, 20 anos, e que o produtor tivesse previsibilidade. Quer dizer, hoje nós não sabemos a taxa de juro, nós não sabemos quando vai ter dinheiro disponível. Nós ouvimos aí nossos debates, os preços dos insumos com tendência de alta, o produtor não tem acesso ao crédito, a Samantha falou que lá no Norte, no evento que ela foi, está faltando recurso, ou seja, eu encontrei com vários produtores que eu conversei a semana passada, todo mundo esperando recurso, o recurso sumiu. Então, gente, com todo esse contexto, a gente consegue ser um país líder no agronegócio global? Vocês já pararam para pensar se a gente fizesse as coisas certas, as coisas com planejamento, com eficiência, onde nós poderíamos estar muito à frente ainda? Então, está na hora da gente mudar essa forma de agir e nós precisamos ter mais planejamento, mais previsibilidade e gestão para que a gente possa verdadeiramente ser um dia um país de primeiro mundo. Um abraço a todos, boa noite e uma excelente semana.